Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima quarta-feira para você. Vamos aos destaques do Paraná em Rede de hoje. Em Maringá começa o julgamento de médico acusado de matar o irmão. Operação Quadro Negro, empresa vai devolver quase 2 milhões de reais aos cofres públicos. O valor foi desviado de obras de escolas estaduais do Paraná. Governador Ratinho Júnior devolve à Assembleia Legislativa o projeto de reajuste dos servidores dos demais poderes. Senado aprova a reforma da Previdência e mantém abono para quem ganha até 2 salários mínimos. Adesão ao saque aniversário do FGTS começa. Você tem dúvidas? Na entrevista de hoje a gente esclarece elas então. Hoje é quarta-feira, 2 de outubro de 2019. Fique por aqui, o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
Quarta-feira com temperaturas elevadas em todo o Paraná. Em Curitiba, céu com poucas nuvens. A máxima hoje chega aos 31 graus, a mesma temperatura de Foz do Iguaçu. Em Arapongas e Porecatu, no norte, sol brilha forte, máxima de 35 graus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, no fim da tarde pode chover forte em municípios do oeste e sudoeste paranaense. Inicio o Paraná em Rede de hoje trazendo os resultados de uma grande operação que as polícias civil e militar fizeram para prender os assaltantes e recuperar o dinheiro levado de uma agência da Caixa Econômica Federal no bairro Tatuquara, em Curitiba, na segunda-feira. A ação, que envolveu mais de 200 policiais, conseguiu recuperar um malote com 40 mil reais. Foram recolhidos ainda 2 revólveres 38, uma pistola 380 e 2 espingardas 12. 4 assaltantes foram mortos em confronto com a polícia e 5 pessoas foram presas. São 2 mulheres e 3 homens que podem ter tido uma participação indireta no crime. A polícia informou que a investigação continua porque há suspeita de que mais gente esteve envolvida no assalto à agência bancária. Começa em instantes em Maringá, no norte do Paraná, o julgamento do médico acusado de matar o próprio irmão. Ele contou com a ajuda do genro. A repórter Luciana Penha tem as informações pra gente. Luciana.
Daqui a pouquinho aqui em Maringá começa no Fórum Estadual o julgamento do médico Manuel Pereira Marques, acusado de mandar matar o irmão, o empresário Garcia Pereira Marques. Garcia foi morto em abril de 2016 numa emboscada armada pelo genro dele, na região do Mandacaru, aqui em Maringá. O genro mentiu que a netinha de Garcia estava doente, levou o sogro para uma farmácia e no caminho encontrou com 2 mulheres. Uma delas teria atirado e matado Garcia. Para a polícia, o genro disse que foi um assalto, mas imagens de câmeras de segurança registraram o carro da vítima e o carro onde estariam as mulheres, sem nenhum sinal de perseguição, como havia relatado o genro. Segundo as investigações, foi o irmão de Garcia que encomendou o assassinato. O motivo teria sido briga por herança. Manuel Pereira Marques, segundo a acusação, ofereceu 1 milhão de reais ao genro da vítima, que cometeu o crime. O genro foi condenado a 22 anos de prisão. Uma das mulheres, que inclusive trabalhava na casa da vítima, também já foi julgada e condenada a 16 anos. O advogado de defesa disse que o cliente é inocente e que vai provar a inocência dele durante o julgamento. A promotoria disse que só vai se manifestar após o júri. David.
Muito obrigado, Luciana, trazendo as informações diretamente de Maringá, no norte do estado. O Ministério Público Estadual fechou um novo acordo no âmbito da Operação Quadro Negro, que investiga desvios de recursos de obras de construção e reforma de escolas estaduais do Paraná. Desta vez, a empreiteira Village Construções se comprometeu a devolver R$ 1.807.336 a título de ressarcimento pelos prejuízos causados aos cofres públicos, além de multa prevista na Lei de Improbidade Administrativa e multa penal. O governador Ratinho Júnior devolveu à Assembleia Legislativa os projetos aprovados pelos deputados na volta do recesso parlamentar no início de agosto, que prevê reajuste de 4,94% para servidores estaduais do Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e da própria Assembleia, ao contrário dos funcionários do Executivo, que tiveram um reajuste parcelado em 4 vezes até 2022. Os projetos aprovados pelos parlamentares estabelecem a reposição integral e imediata da inflação para os funcionários dos outros poderes, com pagamento retroativo a maio de 2018. Com a negativa do governador, o presidente do Legislativo Estadual, deputado Ademar Traiano, já anunciou que na sessão desta quarta-feira ele mesmo fará a publicação dos aumentos. Por 56 votos favoráveis e 19 contrários, o plenário do Senado aprovou a reforma da Previdência em primeiro turno. Entre as mudanças nas regras da aposentadoria estão o aumento da idade mínima e do tempo de contribuição. As informações são da repórter Érica Christian.
Aprovada em primeiro turno pelo Plenário do Senado, a reforma da Previdência estabelece uma idade mínima e um tempo de contribuição de 62 e 15 anos para mulheres e de 65 e de 20 anos para os homens. A proposta também limita o benefício à média de todos os salários e não mais aos 80 maiores. Além disso, aumenta as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS e ainda estabelece regras de transição. Em relação ao projeto original, ficaram de fora as novas regras para a concessão do benefício de prestação continuada, o BPC, para a aposentadoria rural e o sistema de capitalização. Com a aprovação do relatório do senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, a oposição tentou alterar a proposta com a retirada de trechos. Dos 4 primeiros destaques votados, o governo perdeu o que limitaria o pagamento do abono salarial para quem recebe até R$ 1.364. Hoje tem direito ao benefício o trabalhador que ganha 2 salários mínimos. O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, afirmou que essa mudança vai reduzir a economia da reforma da Previdência.
É um impacto considerável em relação à proposta do senador Tasso Gereissati, reduzindo de 870 para 800 bilhões. Então, é sim uma redução considerável e é por isso que eu pedi para deixar os demais destaques para votar amanhã, para que haja uma reflexão por parte dos líderes, por parte dos membros do Senado Federal, da necessidade de que se mantenha essa compreensão de que o texto do senador Tasso Gereissati precisa ser preservado.
O líder da minoria, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, afirmou que a oposição está mobilizada para retirar outros trechos do relatório final.
Primeiro, o governo imaginava que teria 60 votos no texto principal. Não teve. Depois, foi derrotado no abono salarial. Os trabalhadores mais pobres deste país se sagraram vitoriosos. Sabendo que teria outras derrotas, aí resolveu recolher a bola e suspender o jogo. Foi a última alternativa do governo para impedir que fosse fragorosamente derrotado nesta madrugada.
O plenário do Senado deverá concluir nesta quarta-feira a votação de outros 6 destaques, entre eles o que trata da idade mínima para as mulheres e da pensão por morte. Da Rádio Senado, Érica Christian.
O governo do estado lançou nesta terça-feira a campanha Paraná Rosa, em celebração ao Outubro Rosa. As ações vão acontecer em 43 municípios do estado, com a oferta de exames, palestras e atividades culturais.
Cerca de 3 milhões de mulheres devem ser atingidas com a campanha Paraná Rosa do Governo do Estado, lançada nesta terça-feira. O objetivo é falar sobre a prevenção ao câncer de mama e de colo de útero, além de promover ações de incentivo e cuidado com a saúde da mulher. As atividades acontecem ao longo do mês de outubro. Segundo o secretário da Saúde do Estado, Beto Preto, a intenção é de que esses cuidados sejam estendidos para todos os meses do ano.
As ações acontecem o ano inteiro. Mas o Paraná Rosa começa hoje, dia 1º de outubro, e durante esse mês vamos levar sensibilização no combate ao câncer de mama através de informações, de exames, detecção e diagnóstico precoce, mas principalmente mobilização social a favor deste assunto. levar informação hoje é a melhor tática e estratégia que nós podemos ter para combater o câncer.
Na primeira etapa, a ação vai ser focada em 43 municípios do estado, com foco na saúde integrada da mulher, em um estilo de vida, de alimentação e da importância da atividade física. Todos estes são fatores que contribuem para a prevenção do câncer, como afirmou o governador Ratinho Júnior.
Na verdade, tudo começa com uma vida saudável, né? Com práticas saudáveis no dia a dia, né? As mulheres têm essa preocupação, nós temos que incentivar isso, né? As mulheres que trabalham, em especial na zona rural, que têm um serviço muitas vezes de mão de obra pesado, né? Incentivar um hábito saudável, fazer prática de esporte e, acima de tudo, o exame periódico, né? Que ela possa fazer o autoexame e, detectando qualquer tipo de anomalia, poder ter aí os equipamentos necessários para atender as mulheres do Paraná.
As primeiras cidades a receberem as ações são Cândido de Abreu, na região central do estado, e Coronel Domingos Soares, no sudoeste. Segundo a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde, Maria Gorete David Lopes, vão ser ofertadas, nas unidades de saúde, exames e palestras.
De uma tarde inteira, com as nossas equipes, junto às mulheres, naqueles municípios, não é? Informando e também encaminhando para a mamografia, realizando a citopatologia, o Papa Nicolau, não é? A prevenção do colo de útero, não é? Enfim, uma série, vacinação, feira de orgânicos, artesanato, é uma mobilização, não é? Nos municípios pequenos do Paraná, é o governo chegando perto daquelas pessoas que às vezes não têm acesso às ações do governo, às políticas públicas, não é? Principalmente na área de saúde. Então é um grande movimento no Outubro Rosa, que vamos transformar o Paraná em rosa, né? Então é isso.
No Paraná, a cada dia, 10 novos casos de câncer de mama são registrados. A estimativa do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, o INCA, é de que apenas em 2019 devem ser registrados 3.730 novos casos da doença. Em 2018, o Brasil registrou 59.700 casos de câncer de mama. No Paraná, foram 3.730. O número de óbitos em decorrência da doença alcançou 1.012 mulheres no estado no ano passado. Até junho deste ano, o estado já realizou mais de 144 mil mamografias e mais de 295 mil exames preventivos de colo de útero. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
No próximo bloco, nosso assunto é a adesão ao saque aniversário do FGTS, que já começou. A gente explica tudo sobre esse benefício depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.